Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, meu nome é Mariane Guazzi Azzolini, eu sou advogada, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente eu integro a Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Paraná, seccional de Londrina. Na oportunidade anterior, eu abordei um tema muito relevante, que foi a responsabilidade civil das instituições financeiras perante prejuízos causados aos seus consumidores quando da ocorrência de golpe financeiro virtual. Para relembrar, eu gostaria de destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ele já firmou entendimento de que, nesses casos, a responsabilidade do banco ela é objetiva, ou seja, ela independe de comprovação da sua culpa no ocorrido. A culpa do banco ela é presumida. Então, a partir do momento que o consumidor firma um contrato com o banco ele é um fornecedor de um serviço que é viabilizar, disponibilizar ao seu correntista um sistema operacional financeiro seguro, legítimo, pelo qual o seu consumidor consiga operacionalizar suas transferências bancárias, né, de valores de forma segura. Então, quando ele falha na prestação desse serviço por invasão de hackers, de golpes, ele acaba falhando na prestação do seu serviço e acarretando um dano patrimonial ou extra-patrimonial ao seu consumidor. Então, diante dessa falha, se presume a culpa do banco. Pegando esse gancho, eu achei por bem hoje falar sobre um assunto que muitos consumidores desconhecem: os aspectos, os procedimentos administrativos que ele pode adotar quando ele percebe que caiu num golpe virtual. Muitos consumidores não têm conhecimento, mas essas medidas administrativas, elas devem ser adotadas de imediato quando eles percebem, né, que aconteceu o golpe, e elas têm como maior objetivo assegurar que esse prejuízo financeiro, que o montante que lhe foi locupletado pelo estelionatário, seja resguardado da forma que der. Às vezes é na sua totalidade, às vezes é na sua parcialidade, mas é importante que o consumidor saiba que ele pode e deve adotar essas medidas administrativas. No primeiro momento, é muito importante que a vítima se dirija à autoridade policial competente para fazer um boletim de ocorrência. Nessa oportunidade, ele deve levar, então, os documentos que ele tiver do golpe que ele sofreu, como extratos financeiros, print de WhatsApp, áudios, enfim. Tudo que ele tiver, ele deve levar para fazer o registro desse boletim de ocorrência perante a autoridade policial. Num segundo momento, é muito importante que o consumidor ele entre em contato com o banco dele, com a instituição financeira na qual ele tem a conta que foi o objeto do golpe, informar todo o acontecido, encaminhar a documentação que ele tiver, inclusive o boletim de ocorrência, solicitando a devolução desses valores que lhe foram subtraídos pelo banco, que é a responsabilidade do banco resguardar esse valor. Num terceiro momento, que eu acho muito importante, é que o consumidor, a vítima, ela registre uma reclamação no Banco Central do Brasil, o Bacen. Isso é simples de ser feito, pode ser feito através do site do Bacen. E lá o consumidor ele vai fazer uma reclamação e a partir dessa reclamação, a instituição financeira na qual a vítima tem a conta que sofreu o golpe, essa instituição ela vai notificar o banco do golpista para bloquear o valor que tiver ali. Porque o que acontece? O estelionatário ele invade a conta do consumidor, se locupleta do dinheiro que tem ali e transfere para uma conta dele, ou de um laranja, de um terceiro. Mas ele retira esse dinheiro e transfere para alguma conta. Então, esse valor está lá na conta, pode ser que o estelionatário tenha feito uso de parte ou não, mas o banco do consumidor, ao saber do acontecido, ele tem que notificar o banco do golpista para bloquear o valor que tiver na conta dele. E aí, no prazo de 7 dias, Se a instituição financeira entender que realmente o golpe aconteceu, que o consumidor foi vítima, né, desses criminosos, o banco recebedor, ou seja, o banco do golpista, ele tem até 96 horas para restituir o valor para a vítima. Mas é importante destacar que esses procedimentos administrativos, eles são medidas que devem ser adotadas, como eu já disse, para tentar resguardar o prejuízo financeiro da vítima. Mas o que acontece em muitos casos é que somente essa medida administrativa, às vezes, não é suficiente para ressarcir o dano sofrido. Então, é muito importante, consumidor, que, de qualquer forma, você entre em contato com um advogado especializado na área para verificar se você tem direito de entrar com alguma medida judicial pedindo o ressarcimento desse dano, seja ele patrimonial, seja ele extrapatrimonial. Que é muito importante destacar algumas situações que advêm desses crimes. Como, por exemplo, o consumidor está contando com aquele dinheiro que está ali depositado para pagar uma conta, para fechar um negócio. E, diante disso, diante da ausência do dinheiro que lhe foi locupletado, que lhe foi furtado, ele fica sem esse valor e tem o seu nome inscrito em órgãos restritivos de crédito ou perde algum negócio importante, além, obviamente, né, do nervoso, da angústia, do estresse, dele ver ali o patrimônio dele se desfazer. Então, o consumidor ele tem direito a ser ressarcido pelo prejuízo patrimonial e essa patrimonial que ele sofreu. Porém, é muito importante que ele saiba que essas medidas administrativas podem auxiliar ele nesse processo e até, de certa forma, adiantar esse prejuízo, de forma que ele já pode, de pronto, receber o valor que ficou bloqueado na conta do estelionatário e depois ele dá seguimento à medida judicial cabível em relação ao dano remanescente. Então, consumidor, saiba dos seus direitos, busque os seus direitos, sempre em contato com um advogado especialista na área. Até mais.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina.